Castro Verde, os pomos já não bem têm a linha de mar, vão bicar para cima, eu praticamente posso esperar, se calhar vou ver onde é que o Paulo vai estar nesta semana, se for cá para cima vou ver chegar os pomos deles, depois vou esperar para os meus, aqueles meio que eu dei a volta.
Vou estar na zona de Macedo.
Então é perto, mesmo assim, Macedo dá para chegar lá.
Agora, olhando para este fim de semana e esta prova, a segunda prova de fundo, com uma característica realmente muito especial, olhando para os resultados, vamos ter a oportunidade também daqui a instantes também ir falando com os nossos comentadores, realmente uma prova difícil, mas sobretudo ficou um pouco marcada por realmente grandes disparidades a nível de tempos. Houve realmente um bando que chegou realmente bastante cedo, vamos tendo coletividades que realmente entre o primeiro pombo e o segundo tem quase uma hora e meia de diferença. Hoje em dia, já mais a frio, passado dois dias, realmente já vai havendo uma teoria para defender realmente o que é que se passou, Alvin?
Eu acho, às vezes, no futebol dizíamos uma série das coisas e acho que as pombas devemos dizer o mesmo. Acho que os deuses devem estar loucos para chegarem o primeiro pombo em, se calhar, 10 ou 15 coletividades. À hora do segundo, por norma, devia estar a fechar a prova. Enquanto, como que ouvimos um pombo à 1h08 da tarde e depois ouvir às 3h04 da tarde os segundos, terceiros pombos, acho que não há colombófilo nenhum que tenha tese para isso. Porque nós já os treinos de manhã eram com pombos de quarto e quarto de hora, os borrachitos e os velhos e tudo, fará agora no concurso da tarde, que de tarde aquilo acolá foi disparados autênticos. E eu para cá estive em casa, depois, no outro dia, estive em casa de dois colombófilos, que é uma equipa que por norma costumam lutar pelo camião sempre de fundo, e é impensável, não é bem pensável porque aconteceu, eles terem 2h30 depois do primeiro prémio. É que o primeiro prémio em Cortegaça é marcado às 2h30 e eles têm às 4h e tal, é quase impensável. Eles à hora que tiveram, já o concurso por norma estava fechado há muito tempo, que é os irmãos Felisberto, bem que é possível e eles terem àquela hora, quando o concurso são 2h antes. Acho que isso aí, acho que não há tese que se possa defender nisso. Foi coisa que aconteceu, ou os pombos entraram, meio dos deles entraram por um mau tempo e meteram-se à frente. Agora os dois. Não há, dificilmente se consegue explicar.
Como é que tens analisado a nível de trabalho? Já foste falando aí ao longo desta conversa que realmente vais defendendo quem está no poder de decisão, tendo em conta que realmente está lá, mas também está a defender os seus, além de mais, defende toda a família colombófila em conjunto, mas não esquecer que não vai querer o mal de ninguém, tendo em conta que também tem lá os seus pombos, que é mesmo assim. Pegando nas críticas que têm sido apontadas, principalmente no primeiro concurso, do teu ponto de vista, que análise tens feito realmente ao poder de decisão nestas duas soltas?
Eu estou quase à vontade para dizer, porque eu também tenho filhos na escola e costumo ter esta tese quando defendo os professores. Nenhum professor é maluco de chamar a atenção do miúdo se ele se vier a comportar bem. Mas não há ninguém que seja maluco para isso. Por isso eu costumo dizer, na associação, e por norma o Pedro Soares costuma dar essas ordens, ou costuma estar mais à frente disso, o Pedro de certeza que não é maluco quando manda soltar pombos, quando sabe que tem os dele. Eu tenho ido, e vou, se Deus quiser, a Viseu antes das provas de fundo. Vou todas as semanas lá, com o caminhão da sociedade, até aproveito, já que a talho de foice, quem quiser enviar pombos a Viseu, por norma eu carrego em Paramos ou em Cortegaça, depois do insistimento, vou lá levá-los. E eu digo isto, dentro daquele caminhão, vão os melhores pombos do mundo, que são os meus, se eles me fazem falta a mim. Porque os pombos do meu vizinho não fazem falta nenhuma. E o Pedro também tem lá os pombos dele, ou os diretores também tem os deles no caminhão. E ao soltar esses pombos, está a soltar os dele. E ele de certeza que não anda a alimentar pombos para eles morrerem. Ele também os quer é que ele chegue a casa para cedo. E nem manda soltar, opá, solta os pombos dos outros, mas não solta os meus. Vai tudo para o ar. Eu acho que aí a direção, por norma, tenta tomar o melhor do que sabe e o que pode. Claro que muitas vezes também não é a direção que toma as decisões de soltar, porque a gente vê que eles só soltam quando o capitão Garrido diz que está a bom tempo. E eles, confiando no capitão Garrido, soltam, e acho que soltam de consciência tranquila, soltam a defender o melhor que podem. Porque ninguém, eu costumo dizer, eu digo isto, ninguém é maluco para soltar pombos quando veem que vão perder pombos. Um dia a direção mandaria soltar os pombos para a primeira prova de fundo, se soubesse que aconteceu. De certeza que adiava a prova. Todas as coletividades ou todas as associações adiaram para domingo. Soltaram no domingo os pombos. Correu mal para todos. Eu posso dizer que entrou-me um pombo de Braga, vieram lá buscar, na semana seguinte, e o senhor disse-me a mim que perderam 70% de uma pobre cá dentro do distrito de Braga, que também foi muito... Será que esses diretores também mandam soltar por soltar? É complicado. Eu acho que as direções, por norma, fazem o melhor que podem e defendem sempre os interesses dos amadores.
Falando em amadores, no que diz respeito à grande generalidade, achas que realmente, e vou usar um termo um bocadinho calão, está um bocadinho maçado nesta campanha desportiva com esses infortúnios que têm acontecido?
Claro que sim, porque a gente cria uma colónia de pombos e depois tem o São Pedro a dar-nos cabo dela. Perdemos pombos, porventura, nas provas que mandámos. Perdemos pombos e eu sei de duas, três pombos se perderam em treinos do melhor que havia no pombol. Eu fico-me assim abismado e digo, porque nós andámos a trabalhar para os pombos durante 365 dias e depois uma prova a perder 9 e 10 é complicado e a gente sente-se massacrado a levantar-se às 6:30 da manhã para soltar pombos, à noite andar a correr a tratar de pombos e depois perdê-los de maneira tão fácil. E agora veio publicar no Facebook uma reportagem de um monte de pombos mortos. E ainda disse também, apanhar pessoas assim que matam os pombos, a saber que são pombos correios, isso, para quem quer começar, quase que pense antes de começar a boa é desistir. Isso é complicado para toda a gente.
Do ponto de vista, e pegando nessa imagem que tem sido, obviamente, hoje em dia, com a particularidade das redes sociais, obviamente, tem sido muito empolada, acho que os órgãos de jurisdição, neste caso a Federação Portuguesa, como a Felipe, tomaram uma tomada de posição?
Eu acho que sim. Eu também já publiquei, muitos amadores publicaram a fotografia. Acho que as próprias associações deviam pôr pés ao caminho, porque pode não chegar à Federação através do Facebook, mas as associações têm diretores que sem Facebook são amigos uns dos outros. Deviam pegar nessa fotografia, tentar chegar, procurar o mínimo, que fizessem tudo os possíveis para saber quem a publicou e descobrirem quem é que fez aquilo, quem foi o assassino que fez aquilo. Eu publiquei e fiz lá um texto. Se não é preciso ir para tribunal com ele, metam-no na frente de 3 ou 4 colombófilos e eu não me importo estar à frente dele. Se a pessoa que fez isso, que matou aqueles pombos todos, de certeza que não pega mais numa arma, porque não tem força para ela. Que metam à frente 3 ou 4 colombófilos. Porque foi um assassino que fez aquilo. Quem mata pombos daquela maneira tem que ser um assassino.
Infelizmente, um ato que aconteceu e que vai sendo transmitido através das redes sociais, realmente é essa questão que estamos aqui a debater. De relembrar também, e antes de mais, quem só agora entrou na emissão, que estamos com Albino Barandas e a Sociedade Colombófila Andorinha de Paramos. Vamos estar aqui à conversa ao longo destas 2 horas e a debater a atualidade colombófila e também, como é habitual, vamos deixando o convite aos nossos amigos colombófilos que nos estão a ouvir para que possam, através da rede social da nossa página no Facebook, possam interagir connosco, possam deixar as suas mensagens ou alguma questão que queiram ver aqui dissecada aqui pelo nosso convidado de hoje. E vou dar voz à nação colombófila, tendo em conta que já vamos tendo aqui algumas mensagens, a primeira das quais de Fernando Valente, que deixou a seguinte mensagem. A colombofilia está a atravessar um dos momentos mais críticos da história da colombofilia portuguesa. A continuar a situação atual, é o convite para muitos no final da época dizerem adeus ao passatempo que tanto amam. Alguém tem de virar as agulhas na direção certa, caso contrário, caminhamos a pé juntos para uma situação catastrófica e sem retorno. É tempo dos responsáveis assumirem as suas responsabilidades. A estrada está a ficar demasiado estreita, amigos colombófilos. Esta é a mensagem de Fernando Valente, a qual agradeço, obviamente, a participação. Um abraço para o Fernando Valente. Pegando nesta mensagem, realmente isto é demonstrativo, um pouco, realmente, descontentamento que vai havendo, principalmente por estas duas provas de fundo realmente terem acontecido menos bem.
Claro que sim, que as pessoas, quando corre mal, aproveitam-se de tudo para meter as ideias cá para fora, para pensar. Muitas vezes dizem aquilo por dizerem, dizem aquilo que sentem. Mas também teremos que pensar duas vezes. Vamos supor que estas duas provas eram adiadas. Fazíamos o Valência direto, se os pombos fazer 2 provas de fundo. Agora a Federação, e aí acho que depois destas provas, a Associação poderia, associações, não é só a Associação de Aveiro, poderiam tentar convencer a Federação a fazer-se um Valência, em que encurtassem o outro, para outra prova foi mais curta, ou então, como foi debatido, devia ser pensado, se calhar, fazer nova inscrição para fundo, porque perdeu-se muitos pombos de fundo, e há pessoal, eu sei que na minha coletividade já há amadores que não vão mandar, outros vão reduzir, porque perdeu-se muitos pombos de fundo. E claro que essa mensagem do Sr. Fernando acaba por, se calhar, pensar um bocado ele, que também o que está a acontecer a ele, acontece-me a mim, acontece a todos os amadores, que a perda que estão a ter, que pensam que mas adiar provas, isto correu mal de Espanha, podemos pensar todo assim um bocadinho, e vamos fazê-las quê? Depois em junho, quando adiar estas, fazê-las no calor. Agora ainda vieram 10, 12 pombos, com o calor pode vir um, dois, três, pode não vir mais pombos. É complicado, eu costumo dizer que a associação faz o melhor que pode. Agora, claro, se calhar o Sr. Fernando também não se quer referir só às provas de Espanha, quer se referir se calhar a tudo, e há muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, falam de coisas que nós próprios não sabemos, porque a própria federação também muitas vezes não pensa nos clubes, não pensa nas coletividades, pensa se calhar um bocadinho por eles, e isso é que ainda nos torna nós, amadores, mais pequeninos.
Do ponto de vista, há condições realmente para daqui a 15 dias haver um Valência?
Eu acho que não, sinceramente. Porque quem tem 300 pombos tem uma equipa de fundo. Quem tem 60, 70, 100 pombos mandou 15 na primeira prova, manda 15 agora. Os pombos estão completamente de rastros, como os tem feito a colar. E isto não é pegar numa bomba e dar ar aos pombos para ficar cheinhos, para ficar bonitos. Os bichos estão massacrados. Eu acho que, se calhar, no meu ponto de vista, esta primeira prova de fundo, Valência, devia deixar de ser o Valência. Tentar encurtá-la para um Beger, para uma... Eu digo que estou a falar para nós, se calhar para todas as associações, reduzir um bocadinho menos as provas e depois, daqui por mais duas semanas, fazer um Valência só, a nível nacional. Porque fazer um Valência agora e disputar o Valência com Porto Alegre, com aquelas coletividades que se fazem menos 100 km, isso é quase como dizer, estamos a massacrar os nossos pomos mais um monte de quilómetros em cima, estão-se a perder mais pomos. Eu sinceramente eu brincava a dizer que ia mandar borrachos para Valência, porque eles andavam lá para usar nos telhados, os machos, se calhar vão mandar, ou então um par com os pombos de fundo, deixe-te mandar, porque fazer 700 km agora, depois de terem feito estes, é que foram 600 muito pesados, não foram aqueles 600 leves, foram 600 muito pesados mesmo, em duas provas. Isso os amadores, claro que vão ressentir isso.
Do ponto de vista, vais, de certa forma, ficando a princípio com esse Valência, no sentido também, porventura, não poder ter aquele impacto que muitas vezes se pretende de prova nacional, com isto quero dizer que, porventura, a nível de pombos incestados, poderão ser um número realmente reduzido em relação a anos anteriores?
Eu, claro que penso que sim, e se continuar assim, de certeza que a maior parte dos colombófilos, aqueles que têm muitos ainda mandam, quem tem poucos vão reduzir, e vão menos pombos. E quase que o Valência pode-se dizer que vai acontecer como os Barcelonas. Porque o Barcelona, a gente costuma mandar a Barcelona, eu mandei 4 ou 5 vezes a Barcelona, mas claro, que é que eu mandava? Oh, este pombo não presta, deixa eu mandá-lo para lá e ver se ele vem. Claro que eles não vinham. Se calhar vamos ter para a Valência, incestados, 20 ou 30% dos pombos, daqueles que as pessoas olham, isto não marca nada, vou mandá-lo para lá e já sabe que não vem. Porque se calhar, se mandassem pombos bons, não iam 50% dos pombos que estão inscritos na associação.
Relembrar que estamos com Albino Barandas, pertencente à cidade colombófila Andorinha de Paramos. Estamos a falar sobre a atualidade colombófila e tudo que tem envolvido também esta campanha 2018. E vamos daqui a instantes ao nosso primeiro direto da noite. Vamos também fazer o rescaldo deste fim de semana desportivo, do que realmente estamos a falar, destas dificuldades existentes nestas provas de fundo deste fim de semana. E vamos daqui a instantes então ao encontro de Alexandre Giro, que nos vai fazer então o rescaldo do fim de semana desportivo no que diz respeito à zona 2 do distrito de Aveiro. Será então daqui a instantes, após um breve serviço publicitário.
Internutri, a marca de qualidade ou Vargado. Uma gama de produtos diversificados de elevada qualidade para a alimentação equilibrada dos seus animais de exploração. Porcos, coelhos, aves e animais de estimação, cães e gatos. Papas para a alimentação de pássaros, desde a criação e fortificante. Colombofilia, criação e profissional. Visite também a nossa loja Pet Planet, onde encontra tudo para o seu animal de duas ou quatro patas. Pet Planet, zona industrial do Olho Marinho, Arada, Ovar. Internutri, a experiência de décadas. Alvargado. Perto de si, o bom da Bairrada. O genuíno e verdadeiro leitão da Bairrada. Assado diariamente para consumo no nosso espaço ou para serviço takeaway. Especialidade cachorro e francesinha de leitão. Menus e sandes de leitão. Pratos do dia desde 4,75€. O bom da Bairrada. No Centro Comercial 8ª Avenida, em São João da Madeira. Contacte-nos através do 919-893-170.
Café Maia, um ponto de encontro dos colombófilos. Há mais de 60 anos a servir com distinção quem o procura. Serviço de snack bar e petiscos a toda a hora. Visite-nos no Largo da Capela, Macieira de Sarnes, com o telefone 256-286-488.
Estamos de volta a este Nação Glomófila, 23 de abril de 2018. E como disse há instantes, vamos então ao primeiro direto da noite. Vamos ao encontro de Alexandre Giro para fazer o rescaldo deste fim de semana desportivo no que diz respeito à Zona 2 do Distrito de Aveiro, solta em Lagineta. Muito boa noite, Alexandre. Realmente, como estava aqui a falar com o Albino, o São Pedro não tem dado tréguas e mais uma prova de fundo bastante complicada. Boa noite. Penso que realmente estejamos com algumas dificuldades de colocar Alexandre Giro no ar. Vamos tentar uma vez mais chegar à fala com Alexandre Giro e podemos fazer realmente o rescaldo deste fim de semana desportivo no que diz respeito então à Zona 2 do Distrito de Aveiro, solta em Lagineta. Agora penso que sim, que possamos realmente estar já com Alexandre Giro ao telefone. Muito boa noite, Alexandre. Não sei se teve a oportunidade de me ouvir. Estava eu a dizer que realmente mais uma prova bastante complicada este fim de semana, como tem sido realmente apanágio, principalmente nestas provas de fundo. Boa noite. Realmente estamos com alguma dificuldade de chegar com Alexandre Giro. Estamos de momento realmente com alguma dificuldade. Vamos avançando no programa e daqui a instantes realmente dar continuidade com este direto que queríamos entretanto fazer, tendo em conta que é imperial fazer o rescaldo deste fim de semana desportivo. Como estava eu entretanto a dizer, a questão do fim de semana desportivo e essa mesma dificuldade, já fomos aqui debatendo com o nosso convidado de hoje, com o Albino. Albino, e olhando realmente a estas 9 primeiras provas, e olhando realmente para estes 2 primeiros concursos de fundo, isto realmente pode baralhar realmente bastante as contas. Quando, ainda há instantes, estavas a falar realmente da prova de fundo, que este fim de semana tiveste a oportunidade também de assistir num Pombal de alguém que é candidato realmente ao fundo distrital, e realmente essa disparidade a nível de tempo, isto realmente pode fazer com que no final da campanha desportiva o campeão distrital de fundo possa ser um campeão que porventura inicialmente não se estava à espera?
Claramente, porque há campeões e há os campeões e os candidatos a campeões, e há alguns campeões que praticamente podem dizer que estão arrumados com estas duas provas, porque foram provas que para tudo na vida é preciso ter um bocadinho de sorte. É evidente que tem que se dar mérito aos pombos e mérito a quem trabalha com eles. Mas há aqueles que trabalham bem e não tiveram sorte nestas duas provas. Falhou porque falhou um pombo, porque falhou isto ou falhou aquilo, e isso vai-se ressentir no fim, porque no fim é evidente que se calhar aqueles crónicos candidatos a campeão, poderá um deles ser campeão, mas aqueles que a gente dizem que antes de começar os seriam, os chamados campeões crónicos, vão ficar para trás. Se me disseres a mim que se calhar é bom, às vezes também é, que às vezes também sabe bem. A gente quando tenta ganhar e não ganha porque os outros são melhores, mas aparece uma provazita assim em que correu mal para os campeões e nós corremos bem, é evidente que os mais fracos ficam sempre todos contentes com o disparate que há e ficam muito melhores com isso.
É realmente uma campanha desportiva complicada à qual estamos a assistir neste epílogo de 2018, já com praticamente meia campanha desportiva já vencida, partindo agora para a segunda parte da época. E vamos também dar uma vez mais a oportunidade da Nação Colombófila de expressar, e desde já também uma vez mais o convite para que todos possam interagir connosco, quer que possam deixar alguma mensagem ou alguma questão. Foi assim que António Rios participou, deixando a seguinte mensagem. Boa noite a todo o auditório, um especial cumprimento a essa malta de Paramos. Votos de um bom programa, porque pessoa honesta, simples e séria, como é o caso da pessoa aí presente, ao qual eu tenho o privilégio de ser amigo. A Colombofilia agradece. Para terminar, gostaria de dar uma palavrinha de força e motivação ao pai do Hino Barandas, Luís Barandas, pois ele não estava nos seus melhores dias no sábado passado, apesar de até ter tido bem no concurso, mas a saúde às vezes prega-nos umas partidas, mas pelo que sei, a coisa já está bem. Força, Bino, pois já começaste bem.